você vai gostar. Próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 44 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os principais assuntos desta edição.
Fiocruz identifica a subvariante do coronavírus no Amazonas, que teve ontem 210 novos casos e mais 2 mortes.
Amazonas tem 114 casos notificados com a doença da urina preta.
Manaus será mais 2 dias de festa de Réveillon.
Música brasileira de luto com mortes de Gal Costa e Rolando Boldrin.
Ministério da Defesa descarta fraude em relatórios sobre urnas eletrônicas.
Ou se ordena retirada de tropas da cidade de Kherson.
Otimista Biden diz que partido ainda pode manter maioria na Câmara.
Palmeiras levanta a taça de campeão brasileiro.
Com sinais de espancamento e 5 facadas no corpo de mulher encontrado no distrito industrial.
Traficante conhecido como Tio Índio é morto em tiroteio com a Rocan no Careiro Castanho.
Homem é executado com 10 tiros no bairro de Aparecida.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 74 anos no ar.
5 horas e 46 minutos, as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvarém.
Boiúna em Boa Vista do Ramos.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maraã FM em Maraã.
Cabocla FM Altazes.
Urucará FM de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM em Urucurituba.
Tucunaré e Anori FM em Anori.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuana.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anori.
Engenho FM no Engenho Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, distrito de Borba.
E Maripá FM.com em São Sebastião do Atumã.
5 horas e 47. 7 minutos.
Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O Date and Time informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 16 minutos e 58 segundos com meio-dia solar. Às 11:44.
O dia pode ficar com muitas nuvens e sujeito a pancadas de chuva isoladas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia.
O Climatempo fala que é de 67% a probabilidade de chover 5 milímetros.
O dia será de muito calor, com máxima de 34 graus.
Manaus amanhece com 25 graus e 94% de umidade no ar.
Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade.
É quinta-feira, 10 de novembro.
Chegamos aos 314 dias do ano.
Faltam 51 para terminar 2022.
Dia de São Leão Magno.
Também é o dia do trigo, dia da indústria automobilística. Dia Mundial da Qualidade, Dia Nacional do Intensivista, Dia Nacional de Prevenção à Surdez, Dia Mundial pela Paz e pelo Desenvolvimento e o Dia dos Veteranos de Guerra.
Essa é a edição 26.833 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro subiu mais 13 centímetros.
Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 17 metros e 39 centímetros.
Já havia enchido 1,20 metros.
Aeroporto.
Com um grande fluxo de passageiros, o Brigadeiro Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens.
O Ajuricaba, que é o militar de Ponta Pelada, também opera sem restrições. Agora 5h49.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra. Ah, na bancada, Alex Ferreira, Eduardo Silva e Tamar Jardina. E vamos começar falando de oportunidades de emprego.
Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, o Cine Manaus oferta 412 vagas de emprego nesta quinta-feira, de 8 às 16 horas.
O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site www.gov.br/trabalho.
Para a pré-seleção, os candidatos também podem comparecer a um dos postos do Cine Manaus na Constantino Neri, bairro São Geraldo, ou no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, Jorge Teixeira.
Entre as vagas para esta quinta-feira estão um auxiliar administrativo, churrasqueiro, auxiliar de eletricista e borracheiro.
As pessoas com deficiência PCDs têm oportunidades para auxiliar de limpeza, assistente de vendas e operador de caixa.
Já o Sistema Nacional de Emprego do Amazonas oferta hoje 108 vagas.
Os interessados podem comparecer na sede do Cine Amazonas, localizado na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas e o Plaza Shopping.
Entre as oportunidades estão repositor de mercadorias, estoquista, assistente de comunicação e auxiliar de faturamento.
Para pessoas com deficiência PCDs, tem vagas de carregador de armazém, auxiliar de serviços gerais e garçom. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, seu Alberto.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia toda a equipe, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã.
Roberto, como é que está o tempo nesse instante?
Paulo, bem claro, né? Já está claro aqui na área onde nós estamos nesse momento, na Avenida Camapuã, proximidade aqui da rotatória do produtor. Paulo, já passamos aqui no Terminal 4, movimentação é intensa e o tempo aqui, Paulo, sol brilha e já os primeiros raios solares estão bonito, Paulo, dourado, já tem a presença do sol firmemente por aqui.
Peregrini, o corpo de uma mulher foi encontrado com facadas, sinais de espancamento e em área de mata, onde foi, Peregrini?
Pois é, Paulo, no distrito industrial, a polícia trabalha inclusive com a possibilidade dela ter sido, né, molestada sexualmente, né? Os exames irão dizer isso aí, Paulo, já que haviam preservativos próximo ao corpo da vítima. Agora, como você colocou muito bem, Paulo, muitos sinais de espancamento, sinais de tortura, além de 5 perfurações à faca.
Tio Índio e um outro bandido, o Índio foi morto e o outro saiu ferido, Peregrini, onde foi?
Oi, Paulo, foi na estrada de quem vai para Altazes, ali na área do Careiro Castanho, foi no quilômetro 8 da estrada de quem vai para Altazes. Foram trocar tiros com a Rocan. Rocan estava no local fazendo incursões, trazendo uma sensação maior de segurança lá nesses municípios aí da 319, quando se deparou com essa situação. Bandidos que estavam no carro e começaram a atirar na viatura da polícia. Polícia revidou, Paulo Guerra, eles ainda foram levados para o hospital lá do Careiro Castanho, mas o Índio já havia partido dessa para pior. O outro está internado em estado grave.
Peregrini, um homem foi executado com 10 tiros no bairro de Aparecida. E qual foi o carro, Peregrini, em que viajava o pistoleiro?
Pois é, um Fiat Mobi foi o carro usado para a fuga dos bandidos. Paulo, eles chegaram e não tiveram pena não, sabe? Foi assim, um crime, uma execução realmente, característica de execução, com um recado, né? 10 tiros, sendo que 6 deles na cabeça e 4 no peito. Os bandidos fugiram em um Fiat Mobi.
Roberto Peregrini, nada mais havendo a tratar, está encerrado o presente contato.
Ah, sim, Paulo, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial. Te dizendo também, Paulo Guerra, que a situação do transporte coletivo também no Terminal 5, exemplo do Terminal 4, onde já verificamos, é bem tranquila no momento. Agora é contigo, Paulo.
5h53 em Manaus. Começou ontem a reforma da sede do CREAS lá em Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Raia.
Com investimento superior a 380 mil reais, começou a ser reformada e ampliada ontem em Iranduba a sede do CREAS, Centro de Referência Especializada da Assistência Social, localizada na via principal do bairro Alto de Nazaré, na região de Cacau Pireira. A requalificação do imóvel, que no passado funcionou como cadeia feminina, deve ser concluída em 90 dias. A primeira dama do município, Luana Medeiros, destacou que a assistência social é a porta de entrada para o atendimento às pessoas mais vulneráveis. Por isso, precisa ter um ambiente de qualidade para receber bem o público. Luana Medeiros, que já esteve à frente da pasta, hoje comandada pelo administrador Tiago Marinho, informou que essa é a primeira de uma série de reformas que serão feitas em prédios de órgãos desse setor em Iranduba.
É o início da reconstrução da assistência social no município de Iranduba. E eu tenho certeza que os outros prédios também passarão por reforma.
Após a cerimônia em que assinou a ordem de serviço para a revitalização do prédio do CREAS, o prefeito Augusto Ferraz visitou a quadra de esportes do bairro Alto de Nazaré, conversou com adolescentes que jogavam bola no local e disse que vai peregrinar em busca de recursos para fazer a reforma e a cobertura daquele espaço no próximo ano. Augusto Ferraz também afirmou que o seu governo é de oportunidades.
Nós vamos oferecer grandes oportunidades na área social, educacional e espiritual, que nós trabalhamos também com as igrejas. Nós temos a visão, a missão, o compromisso de desenvolver uma sociedade. E começando pela nossa estrutura.
De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã.
5:56 em Manaus. Profissionais devem mirar no marketing pessoal para subir na carreira, afirma estrategista de imagem. Quem tem os detalhes é País Gama.
Que o marketing pessoal, quando é bem praticado, ajuda o profissional, já sabemos. Quem consegue valorizar as habilidades e os diferenciais, conquista espaço no mercado de trabalho. De acordo com a estrategista de imagem Gisa Benchimol, o guarda-roupa, o comportamento dentro e fora do ambiente corporativo e a forma como se comunica são aliados de todos que querem mostrar seu verdadeiro eu. Mas errar na hora de falar ou de se vestir pode ser fatal no marketing pessoal.
Quando eu falo, a imagem é tudo. Eu falo no sentido de você ter uma preocupação mínima com a comunicação que você está passando para as pessoas que você cruza no seu dia. Seja de casa para o seu trabalho, na empresa que você trabalha, com a sua família, com seus amigos. Você sempre está passando uma comunicação. Essa comunicação que você está passando, ela é uma comunicação estratégica ou é uma comunicação que ainda não tem um objetivo claro? As pessoas julgam a gente nos primeiros 5 segundos.
Conforme a estrategista, a escolha vai muito além do simples gosto. Ela está relacionada à influência que pode trazer na vida profissional e pessoal. Adotar um estilo mais adequado com o ambiente pode trazer resultados potenciais.
Será que as sensações que você me passaria são sensações de que você é uma pessoa com credibilidade, é uma pessoa competente, é uma pessoa em que eu possa confiar para fazer negócios? Então, quando a gente entende a importância da nossa imagem, a gente começa a cuidar dela. Qual é o seu objetivo de imagem? Como que você está estruturando tudo isso? Quais as roupas que você está escolhendo? As formas, os tecidos, a maquiagem, o cabelo, a barba, o corte, as unhas, a postura, como você fala, como você sorri.
Diz a Benchimol, garante que a consultoria de imagem com foco no fortalecimento do marketing pessoal busca não só alinhar o estilo da pessoa ao que ela deseja transmitir aos outros, como mentoria aplicada, treinamento de oratória e outras metodologias benéficas para uma atuação profissional de sucesso. Empresários, autônomos, servidores públicos, que têm o objetivo de fazer com que o seu trabalho seja reconhecido, além de ser levado a sério e tratado com respeito e igualdade. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
5:58. Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes.
Passa aí no Porto da Feira, em Codajães.
Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari.
Voz seis irmãos do Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivã em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Candutama.
Voz da Esperança em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Niamundá ponto web rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Web Top em Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária Nianguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba.
5:59 em Manaus. O Jornal da Manhã, a maior audiência de rádio do Amazonas, vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 2 minutos.
Difusora FM.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
Agora 6:02. A Fundação Emoan está convocando com urgência doadores de sangue do tipo O positivo. As bolsas de sangue tipo O positivo estão com estoque crítico desde o início do mês de novembro.
A tipagem sanguínea corresponde a 60% das demandas de transfusão em todo o Amazonas.
Para a segurança e manutenção do estoque, o ideal é que o número de bolsas de sangue de O positivo estejam acima de 200 por dia.
No momento, o Emoan contabiliza apenas 15% dessa quantidade.
O ponto de coleta é a sede do Emoan, na Avenida Constantino Neri, bairro da Chapada, de segunda a sábado, das 7 às 18 horas.
Mais de 254 mil unidades de registro geral, RG, são emitidas entre janeiro e setembro de 2022.
A informação é da Secretaria de Segurança Pública e foi divulgado ontem.
Foram emitidas 64 mil primeiras vias e 101.747 segundas vias na capital.
No interior foram 36.462 primeiras vias e 52.495 segundas vias.
Para solicitar a emissão de primeira ou segunda via do RG, o cidadão deve fazer o agendamento do atendimento em um dos pontos do pronto atendimento ao cidadão PAC.
Em municípios onde não há PAC, o atendimento deve ser solicitado diretamente com a prefeitura municipal.
O Jornal da Manhã vai a Urucará, onde está o repórter Valdino Castro.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Saúde, Censa Urucará, está realizando neste mês de novembro ações voltadas para a campanha Novembro Azul, que tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A ação ocorrerá no período de 21 a 25 de novembro. Na oportunidade, serão realizados testagens rápidas para hepatite B e C, sífilis e HIV, cálculo de IMC, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e solicitação de agendamento de exames. Os atendimentos ocorrerão na UBS Dr. João Pereira Lima, no centro da cidade. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã.
6:04.
Está disponível o credenciamento para venda de alimentos e bebida durante o segundo Festival Amazonas de Turismo, que acontece no dia 25 e 26 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasque.
Os interessados devem protocolar os documentos exigidos até o dia 17 deste mês na sede da Amazonas Tour, das 9 às 16 horas, na Avenida Santos Dumont, bairro Tarumã.
Ao todo serão 18 espaços para a operação de vendas divididos em 5 categorias. Até 4 vagas para comidas salgadas regionais.
Até 4 vagas para comidas salgadas em geral.
Até 4 vagas para comidas doces. Até 3 vagas para bebidas e até 3 vagas para food truck.
Com o objetivo de difundir conhecimento e desenvolver as competências e habilidades entre os bolsistas, a Fundação de Vigilância em Saúde finaliza nesta quinta-feira um curso formativo do Programa de Apoio à Iniciação Científica, o PAIC, 2022-2023.
O curso começou ontem e busca contribuir no desenvolvimento das qualificações dos bolsistas, assim como na qualidade dos projetos de pesquisa científica da FVS.
Conforme a pasta, o curso é uma forma de apresentar os setores e procedimentos da instituição de maneira mais aprofundada, para os bolsistas e abrange a atuação da vigilância em saúde de um modo geral.
O Corpo de Bombeiros Militar vai realizar amanhã a formatura dos novos bombeiros militares da área de saúde.
Serão incorporados à instituição 7 segundo-tenentes e 20 terceiros sargentos.
A cerimônia será às 7:30 da manhã no comando geral no bairro de Petrópolis.
Os novos militares foram formados pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública.
O processamento de dados Amazonas S.A. Prodan promove nesta quinta e sexta-feira um ciclo de palestras virtuais com foco em estratégia de segurança e qualidade contra ameaças cibernéticas.
As atividades são gratuitas e abertas ao público.
As transmissões das palestras serão realizadas pela plataforma Microsoft Teams e o link de acesso às salas virtuais já está disponível nesse site
www.prodam.am.gov.br.
O certificado de participação será emitido a partir da frequência virtual a ser disponibilizada no final de cada palestra.
O ciclo de palestras integra a programação da Semana da Qualidade e Segurança da Informação, evento promovido pela Prodam, em conjunto com a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia da Informação, a Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas, com apoio de patrocinadores do mercado de tecnologia da informação.
Segue para a sanção da Prefeitura um projeto de lei que garante tratamento contra a depressão infantil na rede pública de saúde.
Na prática, a norma vai organizar ações para implantar formas de cuidados com pacientes nas fases infantil e adolescência.
A lei deve viabilizar o atendimento social a crianças e adolescentes, direcionando uma parte do público-alvo para as unidades de saúde, visto que existem 204 unidades básicas de saúde em Manaus, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde.
O projeto é de autoria do vereador Márcio Tavares, do Republicano.
O número de municípios em situação de emergência por conta da seca no Amazonas se mantém em 8, segundo o relatório de estiagem em 2022, divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta quarta-feira.
De maneira geral, o acompanhamento que é feito diariamente tem 3 classificações de gravidade: a de atenção, alerta e emergência, quando a situação é mais crítica.
De acordo com o relatório, 14 municípios estão em situação de atenção.
Outras 5 cidades estão em estado de alerta, além dos municípios de Amaturá, Benjamin Constant, Japurá, Tefé, Guarini, Maraã, Alvarães e Coari, que estão em situação de emergência.
Enquanto autoridades de saúde do Rio de Janeiro veem uma possível associação entre o aumento de casos de Covid-19 entre cariocas e a subvariante BQ.1 do coronavírus no Amazonas, a alta das infecções até o momento está relacionada à subvariante BA.5.3.1, outra mutação genética do coronavírus SARS-CoV-2.
A conclusão é do virologista Felipe Naveca, coordenador do Núcleo de Vigilância de Vírus Emergentes, Reemergentes ou Negligenciado do Instituto Leônidas e Maria Deane, a Fiocruz Amazônia.
Em investigação realizada em amostras colhidas até o dia 21 de outubro, a subvariante BA.5.3.1 mostrou predomínio de 94%, enquanto só um caso da BQ.1 foi encontrado.
O Amazonas registra 210 novos casos de Covid-19, mais 2 mortes por complicações dessa doença.
Com a atualização, chegou a 620.456 o número de casos confirmados. E subiu para 14.366 o total de mortes desde o começo da pandemia.
A informação consta no boletim de situação epidemiológica da Covid-19, divulgado ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde.
A pasta também informou que a inclusão de 5 novos casos confirmados de monkeypox, a varíola dos macacos, no Amazonas.
Outras 6 notificações de casos suspeitos também foram informadas.
O atual cenário da doença é de 599 notificações, 265 casos confirmados, 293 descartados, 41 suspeitos e nenhuma morte pela doença.
O Amazonas tem 114 casos notificados de rabdomiólise, dos quais 109 são compatíveis com a doença de Raf, chamada de doença da urina preta.
A maior parte das pessoas infectadas é do município de Taquatiara, com 65 casos.
Em seguida estão Manaus, com 21 casos confirmados, Careiro da Várzea, com 5, Parintins, 4 e Manacapuru, 3.
Os municípios de Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Borba e Urucurituba têm 2 casos cada um.
Tabatinga, Boa Vista do Ambos e Codajás tem um caso cada.
As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde.
A rabdomiólise, quando associada ao consumo de peixes com toxinas, é denominada doença de RAP.
Os sinais e sintomas são mais frequentes entre os casos combatíveis, são mialgia, mal-estar, náuseas, fraqueza muscular, dor abdominal, vômito e urina escura.
6:11 em Manaus.
Além da tradicional comemoração do dia 31, neste ano, Manaus irá realizar uma celebração gospel no dia 30 de dezembro no Anfiteatro da Ponta Negra.
A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult, divulgou ontem parte do line-up oficial dos 2 dias de festas do Réveillon Virada Sustentável 2023.
De acordo com o diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira, a festa de Réveillon de Manaus levará em consideração os objetivos de desenvolvimento sustentáveis definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, voltados à sustentabilidade, além de contar com, em sua programação, com apresentações de artistas nacionais e regionais.
No dia 30 de dezembro, a cantora Aline Barros será a atração nacional do Réveillon Gospel.
Já a programação da Virada Sustentável 2023 vai contar com artistas locais e nacionais e segmentos como reggae, forró, sertanejo, alternativo, entre outros.
A tradicional festa da noite do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro terá apresentações da cantora Simone Mendes, que fazia dupla com a sua irmã Simari, e os cantores locais Jorge Japa, Wendel Pinheiro e Guto Lima.
As escolas de samba Mocidade Independente de Aparecida, Reino Unido da Liberdade e a Grande Família também farão parte do line-up. Serão mais de 10 horas de shows, conforme o Manaus Cult.
Agora 6:12. A seguir, os sinais de espancamento e 5 facadas, corpo de mulher encontrado no Distrito Industrial. Traficante conhecido como Tio Índio é morto em tiroteio com a Rocan no Careiro Castanho. Um homem foi executado com 10 tiros no bairro de Aparecida. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:17 em Manaus.
Polícia.
Vamos aguardar contato com Alberto Peregrini, que está nas ruas da cidade, e dentro de instantes teremos as informações com o nosso repórter policial. Agora sim, Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Para a maior audiência do rádio no horário, vamos falando de noticiário policial. Pronto socorro João Lúcio em destaque. No João Lúcio, o homem deu entrada, era por volta de 19:20, vítima de um acidente de trânsito, colisão entre carro e moto. Esse acidente aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes, na área do bairro do Coroado, ali próximo à Avenida Cristo Rei. Um carro colidiu ali. Foi tipo assim de lado, um escorão na moto, motoqueiro saiu rebolando pelo asfalto, ficou ferido e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, acidente de trânsito, colisão entre carro e moto, de novo, dessa vez aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na Alameda Costa Ferreira, proximidade do bairro Zumbi dos Palmares. Ônibus, moto e carro se envolveram nesse acidente. Quem levou a pior? O motoqueiro, que deu entrada em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Mas logo depois de ser atendido pelos anjos da vida, pelos médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, ele já não corre risco de morte. Maconheiro levou paulada na cabeça. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Eu falei assim, maconheiro, dois olharam pra mim aqui. Maconheiro safado. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nas proximidades do bairro do Coroado. Era 19h20. Dois maconheiros se desentenderam. Segundo as informações, são primos. E um deu-lhe uma paulada na cabeça do outro. Foi muito bem atendido também e já não corre risco de morte. Pronto, socorro, Platão Araújo. Agressão física, murros, chutes, socos, pontapés e puxões de cabelo. Duas mulheres brigavam por um motivo desconhecido, era por volta de 19h na noite passada. Elas estavam brigando ali na área do cruzamento ali da Itaúba com a bola do produtor, naquele estacionamento que tem por ali. Rapaz, foi peia, puxão de cabelo pra todo lado. Ainda do pronto socorro, Platão Araújo. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Um homem em atitude suspeita estava andando pelas ruas ali da área do bairro Jorge Teixeira. Ele passou pela rua Nador, passou pela rua Laço do Amor, passou na rua Loura Abacate. Por ali, estava só urubu cevando ali para quem estava de bobeira para ele cometer assalto. Ele escolheu a pessoa errada, o homem que estava voltando da academia, o homem que sabia lutar, deu-lhe uma pisa nesse assaltantezinho que deu entrada no pronto-socorro todo arrebentado. Dente quebrado, um outro dente estava mole, saía sangue do nariz, saía sangue da orelha, saía sangue por tudo quanto era lugar. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a situação dele ficou meia quebrada, ficou meia difícil devido a esses ferimentos que ele sofreu devido, tá querendo roubar, tá querendo aprontar e acabou dando entrada no pronto socorro de polícia. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas da cidade. As informações dão conta, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, que a polícia agiu muito forte durante a noite e madrugada, como por exemplo os policiais da 14ª CICOM, em combate ao tráfico de drogas, apreenderam vendedor de drogas junto com entorpecente. Os policiais da 24ª CICOM também agiram forte no combate ao tráfico de drogas e prenderam um homem na rua Guilherme Moreira, na área central da cidade. Policiais da 4ª CICOM, em combate ao tráfico de drogas, conseguiram prender também aí bandidos. Isso aconteceu na rua Itamaraã, lá no bairro Gilberto Mestrinho. 4ª CICOM, mais uma vez, agindo e agindo forte, severamente na cidade, atuando muito a 4ª CICOM, que fica na área do bairro Grande Vitória. 30ª CICOM, recuperação de veículo roubado. É o que está escrito aqui, rapaz, como a polícia vem agindo forte em relação a recuperação de veículos. Dessa vez, uma motocicleta Yamaha vermelha. Isso aconteceu lá na rua Loura Abacate, tá aí, rapaz, lá no bairro Jorge Teixeira. Grande ação da polícia durante toda a noite e madrugada. Mas é agora as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Vamos também dizer quem embarcou no batelão da morte. Um bandido conhecido na área do Lucarendo, dali da área de Altazes, como o tio Índio foi trocar tiros com a polícia e morreu. Os outros comparsas que estavam com ele foram apreendidos. Esse índio atirou na polícia, atirou na viatura da polícia. A polícia, a Rocan, evitou uma injusta agressão e mandou ele dessa para pior. Ferido, ele ainda foi levado ao pronto-socorro, ao Hospital Central do Carelho Castanho, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado numa área de mata no Distrito Industrial. Não foi identificada até o presente momento. Aparenta ter entre 25 e 30 anos de idade. O corpo da mulher foi encontrado com muitos hematomas pelo corpo. Ela foi torturada, ela foi agredida, ela foi espancada. E como se não bastasse, ainda levou 5 facadas espalhadas pelo abdômen. Foi um feminicídio. A polícia já está trabalhando no caso para descobrir por que mataram e quem matou essa mulher lá na área do Distrito Industrial. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Departamento de Perícia Técnica e Científica também esteve no local e os primeiros procedimentos já foram realizados ali mesmo no local do crime. Foi aí na área central da cidade, no cruzamento da Avenida Leonardo Malché, ali na área do bairro de Aparecida, um homem foi assassinado, um homem foi executado. Ele foi morto com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. E não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala. Morreu no tiro. Morreu na área central da cidade, no cruzamento da Luiz Antoni com Leonardo Malché, área do bairro de Aparecida. E essas foram as notícias da noite e madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra, ouvindo o Jornal da Manhã, meu amigo mineiro do Açaí, lá em frente ao cemitério, rapaz, na M070, tá te mandando abraço, Paulo Guerra, nosso mineiro do Açaí, que sempre tá ligado no Jornal da Manhã. Quem foi visto lá tomando um açaí foi o companheiro Fred Lobão, estava com os beiços roxos, ele tomava açaí e olhava pro cemitério, Ô, oh, coisa boa, é relaxante tomar um açaí olhando pro cemitério lá no Mineiro. Fred Lobão gostou do açaí do Mineiro. É contigo, Paulo Guerra.
6:27 em Manaus. Palmeiras levanta a taça de campeão brasileiro. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:34
Esportes.
Flamengo avança em negociação para retorno de Gerson.
Os franceses querem 160 milhões na cotação atual para liberarem o jogador.
Gerson chega ao Rio de Janeiro na noite de sexta-feira.
Vasco decide pela saída de Jorginho, que não fica em 2023.
Clube vai buscar outro treinador para a próxima temporada.
Voivoda é um nome cotado e novo comandante deve ser estrangeiro.
Ceará pede para o Avaí 2-0 e é o terceiro clube rebaixado à Série B.
Fusão não resiste fora de casa e dá adeus à elite.
Cano do Fluminense iguala recorde de gols de Neymar e Gabigol no futebol brasileiro.
Argentino chega aos 43 bolas na rede e se torna o maior goleador de uma temporada desde 2008.
Ontem à noite ele voltou a marcar no jogo em que o Fluminense venceu o Goiás por 3-0.
O campeão brasileiro levantou a taça em seu penúltimo ato no Campeonato Brasileiro.
Após vencer o América Mineiro por 2-1 de virada na noite desta quarta-feira pela 37ª rodada, o Palmeiras recebeu taça, medalhas e a cerimônia completa oferecida pela CBF ao campeão nacional.
O Palmeiras ainda entra em campo no próximo domingo às 16h contra o Internacional no Beira-Rio no encerramento do Campeonato Brasileiro.
Os outros jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro.
Coritiba 2, Corinthians também 2.
Fortaleza 6, Bragantino 0.
Juventude 2, Flamengo também 2.
Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense também 1.
E os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro?
Às 20h tem Botafogo e Santos e ainda Atlético Mineiro e Cuiabá.
6h35 a seguir. Música brasileira de luto com mortes de Gal Costa e Rolando Boldrin. Ministério da Defesa descarta fraude em relatório sobre urnas eletrônicas. Huracão Nicole toca solo na Flórida e fecha parques e aeroportos. Rússia ordena a retirada de tropas da cidade de Kherson. Otimista, Biden diz que partido ainda pode manter maioria na Câmara. Após o intervalo comercial, as notícias em detalhes.
Comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6h38.
Últimas notícias.
A indefinição nas eleições de meio mandato nos Estados Unidos e a divulgação de lucros decepcionante de instituições financeiras no Brasil pressionaram o mercado financeiro.
O dólar oscilou bastante, mas fechou em alta.
A Bolsa de Valores teve forte queda e retornou aos 113 mil pontos.
O dólar comercial terminou a quinta-feira vendido, a quarta-feira digo, vendido a 5,18 com alta de 0,038 ou mais 0,74%.
O mercado de ações teve um dia conturbado.
O índice Bovespa da B3 terminou aos 113.580 pontos com recuo de 2,22%.
O consumo nos lares brasileiros acumula alta de 12,84% de janeiro a setembro deste ano, segundo o indicador da Associação Brasileira de Supermercados.
Em setembro, o consumo foi influenciado pela queda nos preços dos alimentos e o indicador fechou o mês em alta de 0,39% ante agosto.
Na comparação com o mesmo período de 2021, a alta é de 11,19%.
Todos os valores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
O velório de Gal Costa será aberto ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. A cerimônia será nesta sexta-feira.
O enterro vai ser fechado apenas para amigos próximos e familiares.
Rolando Boldrin, ator, cantor, compositor e apresentador, morreu ontem em São Paulo aos 86 anos.
Com o Senhor Brasil da TV Cultura, o qual apresentou por 17 anos, Boldrin tirou o Brasil da gaveta e fez coro com os artistas mais representativos de toda a região do país, diz nota da Fundação Anchieta.
Ele participou de diversas novelas e ainda apresentou programas como Som Brasil na TV Globo.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 393 votos favoráveis e um contrário, o projeto de lei que torna hediondos crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
A matéria será enviada ao Senado.
A proposta aumenta as penas de vários crimes sexuais previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Mega Sena, concurso 2537, aposta de Guarujá leva mais de 64 milhões sozinha.
As dezenas sorteadas foram estas:
12, 24, 26, 31, 37 e 48.
Vou repetir as dezenas: 12, 24, 26, 31, 37 e 48.
Aqui na TV 94 apostas ganhadoras que vão levar mais de 55 mil reais.
A Rússia ordenou a retirada de tropas da cidade de Kherson, localizada na região sul da Ucrânia, nesta quarta-feira.
De acordo com informações da agência estatal russa TASS, a ordem veio do ministro da defesa do país, Sergei Shoigu.
A ordem era para tomar todas as medidas para garantir a realocação segura de pessoal, armamentos e equipamentos.
A Ucrânia reagiu com cautela ao anúncio.
Conselheiro sênior do presidente Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, disse a Reuters que os ucranianos só irão acreditar em uma retirada russa quando a bandeira ucraniana estiver hasteada em Kherson.
Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira que o resultado mais chamativo das eleições de meio de mandato é que a grande onda vermelha, ou seja, uma vitória significativa do Partido Republicano nas urnas, não se verificou.
Biden disse que o Partido Democrata perdeu poucos assentos e que ainda há uma chance de manter o controle da Casa dos Representantes. A contagem ainda não terminou e que o resultado vai ser muito apertado.
Ele se disse disposto a trabalhar com o Partido Republicano e afirmou que vai procurar o líder republicano Kevin McCarthy.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá usar sua presença na Conferência das Partes sobre o Clima, COP27, no Egito, para anunciar a criação do cargo da Autoridade Nacional do Clima e apresentar um convite para que uma das próximas COP, possivelmente a de 2025, aconteça no Brasil, disseram Reuters fontes que acompanham o tema.
A proposta da criação da ANC, inspirada no modelo adotado pelo governo norte-americano de Joe Biden, e colocou neste posto o ex-senador John Kerry, já havia sido aventada durante a campanha e foi endossada por Lula ao ser apresentada por Marina Silva como uma de suas propostas ao declarar apoio à candidatura.
O furacão Nicole atingiu nesta quinta-feira a costa leste da Flórida, nos Estados Unidos, na região sul da Praia de Vero.
Com ventos de 120 km por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Nicole já havia atingido nesta manhã uma grande área do estado e vem tendo uma temporada estendida de tempestades com ventos fortes.
A tormenta Nicole chegou à Flórida como tempestade de categoria 1, mas ganhou força ao tocar o solo e avança em direção ao centro e ao norte do estado.
Autoridades estimam que o fenômeno deve chegar até a Geórgia ainda nesta quinta-feira nos estados da Carolina do Sul e Carolina do Norte. Na sexta-feira,
o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT disse ontem que é plenamente possível recuperar a normalidade da convivência entre instituições. Lula deu a declaração em entrevista coletiva após se reunir com autoridades em Brasília. Ele esteve no STF e no TSE.
Cabe a Bolsonaro reconhecer derrota e se preparar, diz Lula sobre o relatório da defesa.
Após reunião com o presidente do TSE, Lula afirmou que ninguém vai acreditar em um discurso golpista de quem perdeu as eleições.
A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que o governo eleito negocia com o Congresso atual, que vem sendo chamada de PEC da Transição, deve excluir todo o orçamento do Auxílio Brasil, que deve ser renomeado como Bolsa Família, no teto dos gastos públicos estabelecidos em 2017.
O Ministério da Defesa enviou nesta quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, um relatório produzido pela equipe técnica das Forças Armadas sobre a fiscalização da urna eletrônica.
De acordo com a pasta, o documento traz observações e conclusões sobre o sistema eletrônico de votação, conforme as atribuições que foram dadas pelo TSE as entidades fiscalizadoras.
De acordo com a pasta, o documento traz observações e conclusões sobre o sistema eletrônico de votação, conforme as atribuições que foram dadas pelo TSE às entidades fiscalizadoras.
No ofício em que pede que as sugestões dos militares sejam aceitas, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, cita pontos técnicos que podem ser corrigidos, como investigação da compilação do código-fonte do sistema e a análise minuciosa dos códigos binários executados nas urnas.
Os militares fazem parte da comissão de transparência criada pelo próprio TSE para fiscalizar as eleições que foram encerradas no dia 30 de outubro.
Em nota, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, confirmou que recebeu o relatório e afirmou que o trabalho das Forças Armadas não apontou existência de fraude na votação.
Cabe a Bolsonaro reconhecer a derrota e se preparar de juros sobre o relatório da defesa.
Após reunião com o presidente do TSE, Lula afirmou que ninguém vai acreditar em um discurso golpista de quem perdeu as eleições.
O presidente eleito minimizou a divulgação do relatório feito pelo Ministério da Defesa ontem sobre as eleições.
O documento é uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro para pôr em dúvida a legitimidade da disputa, disse ele.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro.
Após reunião com integrante do Supremo e do Congresso, Lula prega harmonia entre poderes, volta à normalidade.
A Folha de São Paulo.
Lula diz que cabe a Bolsonaro reconhecer derrota e que protestos são sem sentido.
O Estado de São Paulo.
Cantor e apresentador Rolando Boldrin morre aos 86 anos em São Paulo.
Canal Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Cabe ao STF acabar com o orçamento secreto, diz secretário-geral do PT.
Valor econômico.
Biden diz que pretende disputar a reeleição nos Estados Unidos em 2024.
Estado de Minas.
Lula em Brasília tem encontros com Lira, Pacheco, Weber e Moraes.
No Recife, Jornal do Comércio.
Campanhas de Bolsonaro e Gilson Machado contrataram empresa pernambucana investigada por fraude em licitação e lavagem de dinheiro.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Testes experimentais de vacina contra câncer de mama têm sucesso nos resultados.
Porto Alegre, Zero Hora.
Em meio a relatos sobre luzes misteriosas, FAB realiza treinamento de guerra no céu do Rio Grande do Sul.
Os jornais de Manaus chegam às bancas hoje com esses destaques. O Diário do Amazonas.
Cidade já tem votos para reeleição na ALE.
Jornal do Comércio.
Crédito escasso dificulta o comércio amazonense.
Com notícias dos nossos repórteres, correspondentes, agências do governo e prefeitura, G1, Reuters, Terra, UOL, The Associated Press, France Press e Agência Brasil, a central do jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Baldino Castro, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Peregrini. Sonoplastia, Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação, Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã, às 5:45. Vem aí mais um super campeão de audiência. É Rádio Lobão que vai apresentar o programa, Valdir Correia. Bom dia.